Vamos falar um pouquinho, deputado, sobre esse conflito de poder, conflitos de poderes, para que a gente possa entender melhor, e o senhor tem acompanhado de perto e tem uma visão geral do que acontece no Brasil, também nos bastidores. Satisfação, deputado, mais uma vez ouvi-lo aqui na CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Prazer muito grande falar com você, falar com a família de Cascavel e de toda a região. Muito obrigado.
Essa polarização política no país, as principais causas e consequências, quais são, deputado?
Olha, nós vivemos aí o resultado de uma eleição onde um candidato se apresentou sempre mostrando o sinal da arma, né, como algo que fosse um programa de governo, até para crianças na campanha. Durante a campanha tivemos um episódio muito triste, lamentável, que foi aquela facada lá em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro, e com isso mudou e radicalizou o processo eleitoral de 2018. E desde então, e aí veio a posse, mitos e tal, isso vem sendo radicalizado. O presidente da República não se preocupa com a pandemia, com 30 mil mortos, com mais de 500 mil contaminados no Brasil. Não se preocupa, né? Nunca uma palavra sobre isso em defesa ou de compaixão às famílias que estão sofrendo, ou mesmo aos profissionais de saúde que estão na linha de frente combatendo em defesa da saúde da população brasileira. Então, é muito triste isso. Então, radicalizou. Ao radicalizar, é evidente que tem ameaça daqui e dali. O presidente tem se destacado e se ocupado praticamente durante todo o dia, nos últimos meses, é sobre a blindagem da sua família com possíveis denúncias que já foram anunciadas pela imprensa e no Rio de Janeiro, milicianos, rachadinha de verbas da Assembleia e assim por diante. E não quer que isso seja investigado. E daí provoca esse mal-estar, né? Em que o ministro Supremo manda abrir um processo para investigar o que de fato aconteceu, o que é correto, né? A partir de denúncias que chegaram ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso vai cada vez mais radicalizando, e aí vai aos domingos na rua em Brasília, mesmo contrariando orientação da saúde pública, né, uma aglomeração, máscara, tudo isso provoca o quê? Provoca um sinal para a sociedade, né, um gesto para a população de que aquilo que ele está fazendo está certo, quando todos, 90% das autoridades públicas de saúde dizem que aquilo está errado. Então, é essa radicalização que nós estamos vivendo, lamentavelmente. Daí começa o Supremo, de um lado, agir em defesa da Constituição, né, e de outro lado, radicaliza também no Congresso Nacional, quando as passeatas são feitas para desestabilizar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Isso não é democracia. Democracia sem os poderes constituídos, como instituições republicanas, para ter o peso e o contrapeso. Isso não é democracia. E nós queremos a democracia. Evidentemente, vamos lutar por ela.
O senhor acredita que teremos convergência, deputado? Quando a gente fala sobre o Supremo, e algumas pessoas têm se manifestado, inclusive ontem a gente abordava esse assunto e ouvintes interagindo conosco, o Supremo também não tem agido de forma muito política, ao invés de tomar decisões mais técnicas?
Qual decisão política?
A população tem esse entendimento de que muitas vezes a decisão... Isso não é verdade, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor.
Claro que não é verdade, Roberto. Isso faz parte das fake news que são distribuídas por robôs aos milhares no WhatsApp, nas redes sociais, sem ter identidade. E isso está patrocinado dentro do Palácio do Planalto, conhecido como Gabinete do Ódio. Da onde vem tanto dinheiro para patrocinar tanta mentira contra as instituições? É isso que precisa ser investigado. E aí provoca esse mal-estar todo, porque quem deve, teme. Quem não deve, não teme. Se eu fosse o presidente da República, ou você, uma pessoa certa, não, pode investigar à vontade. E, no entanto, há toda uma blindagem, ameaça do general Heleno, ameaça de não sei quem. Ameaça do quê? A democracia não tem que sofrer ameaça de ninguém. É da sociedade, é uma conquista da sociedade contemporânea. E por ela nós lutamos contra a ditadura e vamos lutar até o fim da vida para que ela seja respeitada e aprimorada ao longo do tempo.
Cá para nós, deputado, a gente vinha de um governo do PT, que estava envolvido em corrupção, uma série de situações que são contrárias ao desenvolvimento do país, não é? Isso ficou claro, através das investigações. De repente podemos entender que era de extrema importância naquele momento essa ruptura. Não é? É importante, às vezes, as mudanças para que as coisas possam evoluir. Não é? O senhor acha que o presidente Bolsonaro está perdendo a grande chance de fazer a diferença?
Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Até porque a sua eleição foi uma eleição que não tinha compromisso com grupos, a não ser essa coisa radical em volta dele. Tinha tudo para dar certo. Tanto é que a primeira proposta, eu fui pessoalmente com o presidente Rodrigo Maia, recebê-lo na entrada da Câmara, quando ele foi levar no início de fevereiro do ano passado a proposta da reforma da Previdência. Nós o recebemos e ele pediu desculpas ao Brasil por ter votado contra a reforma da Previdência lá atrás, há 20 e poucos anos, quando faltou um voto para aprovar a reforma da Previdência. Imagine que país seria economicamente 20 e tantos anos depois. Ele pediu desculpas, apresentou o projeto e nós olhamos para frente. Aprovamos a reforma da Previdência. Então tudo isso aconteceu nesse período, só que ele não atua para aí. Ele atua para o confronto, buscando inimigo todos os dias. Por exemplo, você falou do PT, da corrupção. Ninguém mais combateu o PT, ou poucos, ou tantos, como nós do PPS, de então, hoje Cidadania, combatemos. Todo dia, toda hora, durante 12 anos. E a gente nunca via Bolsonaro ou quem quer que seja participar desses debates para denunciar e para cima, para que pudesse finalmente acontecer o que aconteceu. Lamentavelmente isso. De outro lado, quem é que pôs na cadeia e quem buscou o dinheiro de volta que foi devolvido para a Petrobras, a Eletrobras, para os governos? Foi a Lava Jato, encabeçada por Sérgio Moro, que convidado para ir ao Ministério com essa nova formatação, com esse novo momento da política brasileira, renuncia a sua carreira para dizer, puxa, esse é o caminho. E eu discordei disso lá atrás, porque ele era juiz julgando um lado e renuncia a sua carreira para atuar do lado que ganhou. Então eu fui contra essa decisão dele. Mas de qualquer maneira, ele foi para o Ministério. E hoje ele é demonizado pelo governo do Bolsonaro. Então veja como é que a radicalização acontece em momentos como este.
O Nelson encaminha aqui uma observação e ele diz o seguinte: gostaria de ouvir a opinião do experiente deputado, ele coloca aqui, Rubens Bueno. O Nelson, nos ouvindo aqui de Cascavel, ele diz o seguinte: eu entendo que o Supremo Tribunal tem deixado a desejar, o Congresso também, muitos deles têm dificultado o trabalho do presidente Bolsonaro. Agora, não acho certo o Bolsonaro se unir ao Centrão agora para poder se defender. Bolsonaro também não está, como é que ele coloca aqui, está voltando à velha política, não é? Eu gostaria de saber do deputado se o Congresso tem contribuído com o Brasil, com o atual governo federal.
Todos os projetos do governo, Roberto, todos, né? Todos foram aprovados pelo Congresso Nacional. Pena que não se ocupa com essas grandes agendas que nós precisamos para tirar o Brasil do atraso. Em 2019, tudo que foi nós aprovamos. Claro que ajustamos daqui e dali, da necessidade até e de comum acordo com os setores econômicos do governo. Agora, na pandemia, foi decretado lá atrás, em fevereiro, a questão do estado de calamidade pública. Em 24 horas nós aprovamos. Em 24 horas nós aprovamos. E de lá para cá, todas as medidas de proteção ao que está desempregado, ao vulnerável, de atenção à micro e pequena empresa. Né, votamos em favor da recomposição das receitas dos estados. Estamos votando todo dia, toda hora. Votamos recursos para a cultura, né, agora, a semana passada. Então, tudo isso está sendo feito, não há nenhuma. Claro que pode ter diferença, não vamos estar lá para carimbar o que o governo quer, mas está lá para discutir e votar. E votamos. Aí alguém publicou, não, mas tem uma medida provisória do presidente da carteirinha estudantil. Mas qual é a relevância disto para um momento tão grave quanto esse? Percebe? Então, nós temos que buscar caminhos que tenham uma agenda, cuja agenda atinja no atacado os interesses do país. Né? Essa é a nossa luta e a nossa causa. Claro que deixa a desejar. Se você olhar para o Congresso Nacional, lá tem quase o dobro da votação do presidente da República. Quem votou foi o povo brasileiro. Né? Se eu olhar para o Supremo Tribunal Federal, lá estão ministros que foram sabatinados e foram homologados pelo Senado Federal, eleitos pelo povo brasileiro. Aí, não, mas o PT indicou ministros e tal. Sim, esses mesmos ministros que o PT indicou negaram dezenas de vezes recursos a então presidente Dilma para que não fosse feito o impeachment. E o Supremo negou todos os pedidos da presidente Dilma e aconteceu o impeachment. Se você olhar para o ministro Gilmar Mendes, é que as pessoas não... Né? Olhe para o ministro Gilmar Mendes. Lá na nomeação do Lula para a chefia da Casa Civil da presidente Dilma, se ele não anula aquela nomeação, o Lula seria ministro da Casa Civil, estaria com foro privilegiado, não teria sido julgado nem preso e o resultado da eleição seria outro. Uhum. As pessoas não juntam isso historicamente para saber como é que é julgado. De repente, a prisão em segunda instância. A Constituição fala que é o transitado e julgado. O que nós temos é que mudar a Constituição. E para isso nós temos uma proposta nossa já de muito tempo lá para mudar a Constituição para que a prisão em segunda instância aconteça para valer. Né? Agora lá o ministro fez isso. De repente nós temos 200 milhões de brasileiros de notório saber jurídico, né, que venha para uma discussão desta. E não é bem esse o caminho. O que está por trás disso, Roberto, deixa bem claro, são pessoas que estão sendo patrocinadas com muito dinheiro para inventar mentiras, as fake news, produzirem isso e soltar através de robôs para o Brasil inteiro, para desmoralizar o STF, para desmoralizar o Congresso Nacional, né? E não ter nenhuma preocupação com o país, né? Enquanto isso, enquanto não verdade, é um ato criminoso.
Para a gente encerrar, e eu observo, enquanto o senhor falava, estava lendo aqui algumas mensagens, e a gente observava que um tempo atrás não se falava muito em Supremo. As pessoas, às vezes, algumas não tinham nem conhecimento do trabalho efetivo do Supremo, porque se falava pouco do Supremo e agora se fala muito. O senhor falava aí sobre as fake news e algumas manifestações. E recentemente, me parece que no ano passado, o presidente Bolsonaro chegou a falar em aumentar o número de ministros no Supremo, não é? E aí algumas pessoas até ontem defendiam também, não, tem que aumentar o número de ministros do Supremo para ter aí um equilíbrio, porque esse pessoal aí está com um pensamento meio distorcido e tal. Mas para aumentar também teria que passar pelo Congresso, e me parece que pelo Congresso, só para o ouvinte que nos ouve neste momento, que tem mandado aqui algumas observações, tem que passar pelo Congresso e aí dificilmente aprovaria uma decisão dessa. E não é por aí, é isso, deputado?
Claro que não, o caminho não é esse. São 11 ministros supremos para julgar a constitucionalidade das querelas, das disputas. Infelizmente, no Supremo Tribunal Federal, chega de tudo. Né? Chega do roubo de galinha, seja a questão eleitoral, seja... Não é isso, o Supremo é para julgar a constitucionalidade, é o guardião da Constituição da República. Infelizmente, tem tanta coisa, tanta... denúncia, tanta DPF, tanta DI, tanta, enfim, tanto processo, né, que não seria esse o caminho. Então, acho que temos que buscar é que o processo legal brasileiro tenha menos, vamos dizer, tenha menos degraus, né, para que esses menos degraus não acumulem tanto processo nos tribunais superiores. E com isso perde toda a sociedade. A partir do emprego, a partir da renda, a partir da economia, a partir do resultado enquanto cidadãos, todos nós perdemos.
Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima terça-feira para o senhor.
Muito obrigado, Roberto. Para você também.
Conversamos com o deputado federal Rubens Bueno, deputado paranaense do Cidadania. Conversando com os deputados paranaenses aqui na CBN Cascavel, para que eles possam manifestar suas opiniões sobre esse chamado conflito entre poderes, não é? Que a gente observa e algumas manifestações têm acontecido no Brasil e afora, e para que você possa tirar também as suas conclusões e o que pensam as autoridades paranaenses, o que pensam os deputados federais do estado do Paraná a respeito dessa polarização política, as causas, as consequências